Para a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 23/2022. Aos 4 dias do mês de julho do ano 2022, com início às 18h07, reunir-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito na rua Benjamin Constante 116, os vereadores ijuienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Alexandra Lentes, Bruna Gubiani, César Busnello, Cleuton Rolim, Darcy da Rosa, Josias Pinheiro, Juliana Campoi, Miranda de Souza, Marildo Kronbauer, Maurício Micaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha e Ubiratã Hertal, o presidente, vereador Matheus Pompeu de Matos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Ubiratã Hertal, que procedesse na leitura da ata de número 22/2022, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 27 de junho de 2022. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o presidente suspendeu os trabalhos para receber o senhor Michel Bertoli.
Só um minuto, secretário. Pessoal, peço silêncio, a sessão já começou, tá? E o secretário está fazendo a leitura da ata.
Na sequência, o presidente suspendeu os trabalhos para receber o senhor Michel Bertigoy para explanar sobre a cultura hip-hop, bem como sobre sua trajetória de atleta. O presidente, então, passou a palavra ao vereador Cleuton Rolim, na qualidade de proponente do convite, juntamente com o vereador Paulo Braga. Após, a palavra foi concedida ao convidado. Em seguida, manifestaram-se os vereadores Paulo Braga, Ubiratã Hertal e Juliana Campoi. Em seguida, sem que houvesse outras manifestações, o presidente agradeceu a presença do convidado e solicitou aos pares que o acompanhassem à saída do plenário. Na sequência, o presidente convidou ao plenário a jovem Ana Lúcia Gil Maicá, a fim de receber a homenagem do Poder Legislativo. O presidente, então, solicitou ao secretário que procedesse na leitura do convite. Após, a palavra concedida ao vereador Cleuton Rolim, na qualidade de proponente da homenagem. Em seguida, a palavra ficou à disposição da homenageada. Logo após sua manifestação, fizeram uso da palavra as vereadoras Alexandra Lentes e Juliana Campoi, bem como o vereador Ubiratã Hertal. Sem que houvesse outras manifestações, o presidente solicitou ao secretário que procedesse na leitura da placa de homenagem. Isso feito, o vereador Cleuton Rolim foi convidado para realizar a entrega da placa à homenageada. Após, o presidente agradeceu a presença da jovem e seus familiares, convidando seus pares para que os acompanhassem à saída do plenário. Em seguida, reabertos os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário que procedesse na leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal em resposta a pedidos de informações encaminhados, recursos recebidos e convite para a 29ª Feira Estadual de Artesanato, do gabinete do senador Luiz Carlos Ainz, informando a destinação de emenda parlamentar ao município. O vereador Josias Pinheiro suscitou questão de ordem para solicitar que as respostas aos pedidos de informação referenciem o teor do encaminhamento. Em seguida, o presidente passou a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Kaira Castelli. Ainda foram deferidos os seguintes votos congratulatórios: a loja Teva, pelos 12 anos de atividades no município, e ao Corpo de Bombeiros de Juí, em razão do Dia Nacional dos Bombeiros. Após, foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os seguintes projetos de lei de origem do Poder Executivo. Mensagem número 54/2022, que autoriza a abertura dos créditos adicionais suplementares no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 835 mil. Mensagem 55/2022, que altera a denominação da escola municipal que menciona. Mensagem 056/2022, que ratifica a primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA, e da outras providências. Mensagem 57/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 11.681.753,74. Mensagem 58/2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 145 mil. Mensagem número 059/2022, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 554 mil. Mensagem 060/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 384 mil, e a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. Mensagem 61/2022, que autoriza a abertura dos créditos adicionais suplementares no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 3.200.000. E mensagem 62, que altera dispositivos que menciona da Lei Municipal 7.175, de 25 de março de 2022. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 1.665/2022, que acrescenta dispositivos que menciona na Lei Municipal 4.839, de 27 de maio de 2008, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 1.267 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI de Juí, para os fins que menciona e da outras providências. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Cleuto Rolim, Juliana Campoi, César Busnello, Josias Pinheiro e Bruna Gubiani. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei de número 1.269/2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 2.530.000. E a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. Com pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, manifestou-se o vereador Josias Pinheiro, requerendo adiamento de votação pelo prazo de 15 dias. Ainda, manifestaram-se os vereadores Cleuto Rolim, Ubiratã Hertal e César Busnello. O presidente, então, colocou em votação o adiamento de votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 1270 de 2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 1.499.006. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo número 1271, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos para a Associação Hospital de Caridade de Juí para os fins que mencione e da outras providências. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, manifestou-se o vereador Cleuto Rolim. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o requerimento constante da pauta. De proposição do vereador Matheus Pompeu de Matos, requer convite à direção eleita e ao administrador do Hospital de Caridade de Juí para participar de sessão plenária ordinária a fim de realizar prestação de contas acerca dos recursos repassados pelo Poder Executivo, bem como relatar a situação financeira da instituição. Manifestou-se o proponente da matéria, ainda solicitando encaminhamento por todas as bancadas. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. O vereador Paulo Braga suscitou questão de ordem para requerer a inclusão do vereador Matheus Pompeu de Matos na coautoria do anteprojeto de lei constante em pauta, o que foi deferido. Na sequência, foram despachados favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações que constavam na pauta. Em seguida, passou os seus espaços de pequeno e grande expediente. Manifestaram-se no espaço de pequeno expediente os vereadores Cleuto Rolim, Josias Pinheiro, Marildo Kronbauer, Juliana Campoi, Paulo Braga e Ubiratã Hertal. No espaço do grande expediente, manifestaram-se os vereadores Josias Pinheiro, Marildo Kronbauer e Paulo Braga. Em comunicação de liderança, manifestaram-se os vereadores Juliana Campoi e Ubiratã Hertal e César Busnello. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 21 horas e 46 minutos. Do que, para constar, lavrou seu presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a ata número 23/2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 23/2022 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará agora a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 274/2022, município de Ji, Poder Executivo. Assunto: pedido de informação número 1208/2022 do vereador César Busnello. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente, encaminho resposta conforme solicitado. O pedido de informação não consta período. Sendo assim, informamos referente ao ano corrente em anexo às informações solicitadas.
Secretário, como foi solicitado na última sessão legislativa, está anexado juntamente com o pedido de informação o questionamento, o PI, que fora feito pelo vereador. Então, vou pedir para o senhor fazer a gentileza de, antes de ler a resposta, já leia novamente o pedido para deixar mais claro e transparente para a comunidade e para o vereador também se recordar do PI, porque a gente sabe que tem um prazo legal para a resposta, inclusive. Né? Muito obrigado.
Requerimento número 16/2022, autor César Busnello, bancada do PSB. Pedido de informação. O signatário vereador integrando a bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito o seguinte pedido de informação: informar o total de diárias de cada secretaria municipal e coordenadoria, incluindo a autarquia municipal de MEI, relacionando nome, finalidade e, inclusive, juntar notas fiscais das despesas. Ofício número 274, Poder Executivo Municipal de Ijuí. Em resposta ao requerimento em epígrafe, o pedido de informação não consta período. Sendo assim, informamos referente ao ano corrente. Em anexo, as informações solicitadas.
E aí as informações ficam disponíveis no site da Câmara, vereador, para consulta, e também são enviadas via e-mail para cada vereador.
Requerimento 08/2022, autor Ubiratã Ertal, bancada do PL. Pedido de informação. Remeter cópia do processo administrativo movido pelo Poder Executivo contra a Associação Amigos dos Animais de Ijuí no ano de 2009. Ofício 275/2022. Em resposta ao requerimento e epígrafe, informamos que o vereador proponente do pedido de informação teve acesso aos autos do processo no dia 7 de julho do corrente ano para fins de produção de cópias. Pedido de informação, requerimento número 09, autor Ubiratã Ertal. Qual o número de cães e gatos castrados pelo Poder Executivo de Ijuí desde o ano de 2009 até o ano de 2022? Citar quantidades ano a ano. Não há informação. Ofício número 276/2022 do Poder Executivo. Em resposta ao requerimento, informamos que não há informações referentes às castrações de pets nos anos de 2009 a 2020. No ano de 2021, foram efetuadas 43 castrações, e no ano corrente, até o mês de maio, foram efetuadas 83 castrações. Requerimento 16, autor Josias Pinheiro, bancada do PDT. O signatário vereador integrando a bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito o seguinte pedido de informação: quais são os imóveis de propriedade do município, prédios e terrenos que se encontram vagos? Relacionar de forma discriminada todos os imóveis com a devida localização com os respectivos números de matrículas. Ofício 283/2022 do Poder Executivo Municipal de Ijuí. Em resposta ao requerimento em epígrafe, informamos que, por ocasião da realização do inventário 2021, os bens móveis e imóveis constantes no sistema patrimonial foram inventariados e conciliados com os registros contábeis, sendo que desse levantamento não se verificou a existência de imóveis vagos. No entanto, a Comissão de Inventário e Avaliação Patrimonial é constituída de forma permanente, de modo que eventuais pendências, se verificadas, serão ajustadas tempestivamente pela Comissão. Requerimento 17, autor de 2022, autor Josias Pinheiro, bancado PDT. O signatário vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, eu envio o senhor prefeito seguindo pedindo informação sobre os imóveis alugados pelo Poder Executivo de Ijuí para uso próprio ou destinado para outros fins. Informar quais são os respectivos endereços, valores do contrato de locação, nome dos proprietários, quais os períodos de cada aluguel, qual a finalidade, com o nome do beneficiário, quando este for aluguel social, auxílio moradia. Ofício 282 de 2022 do Poder Executivo Municipal, em resposta ao requerimento em epígrafe, informamos que as informações estão anexadas, as informações requisitadas estão anexadas.
E os anexos encontram-se no site da Câmara, bem como nos e-mails dos colegas vereadores.
Associação Ijuense de Proteção ao Ambiente Natural, ofício AIPAN número 4 de 2022. Ilustre o senhor Matheus Pompeu de Matos, presidente da Câmara de Vereadores. Ijuí, 8 de julho de 2022. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, trazemos a vossa senhoria o que segue. A AIPAN, Associação Ijuense de Proteção ao Ambiente Natural, é uma organização não governamental que existe no município de Ijuí desde 1973. Sempre teve a preocupação de discutir e organizar ações socioambientais em defesa da vida. Atualmente somos a entidade coordenadora do Conselho Municipal de Energia e Meio Ambiente de Ijuí, CONSEMA, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, 23ª Subseção. Este órgão, criado em 91, é instrumento de política ambiental do município e integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, sendo atualmente composto por 15 membros titulares e seus respectivos suplentes, conforme Lei Municipal 4.545, de 12 de maio de 2006, os quais são representantes de instituições de diversos segmentos da sociedade civil e poder público ijuiense. Todas as ações do CONSEMA são norteadas pelo seu regimento interno, Decreto 3.644, de 6 de junho de 2006. O Conselho é uma instância municipal de caráter consultivo, normativo e deliberativo e caráter administrativo e financeiro, com funções e atribuições que visam orientar, planejar, interpretar e julgar matérias referentes às questões energéticas e ambientais, observando sempre o desenvolvimento harmônico e sustentável. Nossas preocupações revelam a proteção dos nossos recursos hídricos, bem como a necessidade de recuperação da maior parte dos mananciais em nosso território. Haja vista que esse recurso é absolutamente necessário a todas as atividades humanas, contemplando os usos múltiplos da água. Citamos alguns eventos que repetidamente acometem a nossa região, como a estiagem extrema causada primariamente pela falta de chuvas e agravada pela falta de capacidade de reservação de água nas propriedades rurais. Além da falta de água em grande parte do período de produção das safras de verão, ressaltamos a diminuição da qualidade deste recurso, cada vez mais preocupante, causando aumento de gastos com tratamentos para torná-la adequada ao consumo humano nas comunidades. Nos últimos anos, como entidade que representa o Fórum da Agenda 21 no Conselho de Saneamento Básico de Ijuí, o CONSAB, acompanhamos as solicitações do Poder Público, via Secretaria de Desenvolvimento Rural, para a perfuração de novos poços, cada vez mais profundos, na zona rural e aprofundamento daquelas já existentes, em virtude da escassez de água potável nas comunidades, sem que haja propostas e ações para mitigação desta situação de vulnerabilidade, assim como as ações primárias de recuperação de nascentes, banhadas e matas ciliares. Além disso, a questão energética é preocupante. Haja visto que somos primariamente dependentes da geração hidrelétrica, sendo que nossas usinas, pequenas centrais hidrelétricas, têm baixa capacidade de acumulação de água nos reservatórios, que estão cada vez mais assoreados, o que afeta a capacidade de produção de energia. Também nos últimos anos convivemos com a possibilidade de racionamento de água nas estações de baixa pluviosidade e diminuição de vazão nos rios. A região noroeste do estado é historicamente impactada pelas práticas culturais, que se preocupam com a produção imediata de bens e commodities, que, apesar da nossa riqueza de recursos hídricos, coloca em risco a oferta de serviços ambientais oriundos de um ambiente minimamente equilibrado. Está muito bem documentado por diferentes instituições internacionais e nacionais que as matas ciliares, bem como a proteção de nascentes e dos banhados, são fundamentais para garantir a oferta de água, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, para a população humana, através do saneamento básico, água potável, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Como um tema interdisciplinar, podemos citar ainda os impactos sobre a biodiversidade, o conforto térmico, os efeitos locais da crise climática global, dentre outros. Mesmo que as justificativas do projeto de lei processo número 352/2022 e emenda proposta sejam adequação à lei federal número 12.651 de 25 de maio de 2012, o município pode proteger além do que prevê a lei maior, e isso certamente trará uma melhor qualidade ambiental em âmbito regional. Recentemente, em 9 de maio deste ano, esta casa aprovou o processo número 750, projeto que cria a nova marca identidade visual do município. Na explanação apresentada pelo designer, durante a sessão ordinária, foram citadas as coisas que inspiraram no processo de criação da marca, que foram o significado do nome indígena Ijuí, Rio das Águas Divinas, a riqueza de seus recursos naturais, em especial as águas dos nossos rios e arroios, assim como a diversidade étnica, cultural de seu povo. As águas e a biodiversidade sendo as grandes motivadoras para o processo de criação da marca do município, que vai identificar e distinguir visualmente essa cidade, não somente como simples figura ou estampa, mas carregando as suas características mais significativas que deve trazer ao cidadão ijuense o sentimento de pertencimento a esta comunidade. Deste modo, solicitamos que esta casa implemente um amplo debate com a sociedade no sentido de esclarecer os impactos das propostas em tramitação nesta casa, em especial aos referidos artigos citados, inciso 1º, 2º e 3º do artigo 141 da Lei Complementar nº 6.929, de 21 de janeiro de 2020, e artigo 4º do Projeto de Lei Processo nº 352/2022, quais sejam. Projeto de Lei Processo número 352/2022, que altera dispositivos da Lei Complementar número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Juí, e emenda do projeto de lei. Do mesmo modo que esta casa faça uma consulta ao Conselho Municipal de Energia e Meio Ambiente, CONSEMA, Conselho de Desenvolvimento Rural, CONRURAL, Conselho de Saneamento Básico, CONSAB, e ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí, CBH Rio Ijuí, para que esses órgãos possam construir pareceres técnicos que fundamentem uma proposta que explicite a necessidade de proteger e recuperar os nossos recursos hídricos em áreas urbanas e rurais para garantir a oferta de serviços ecossistêmicos para a atual e as futuras gerações. Assim, colocamos-nos à disposição para contribuir com a transparência e com o processo democrático para a construção dos referidos pareceres. E afirmamos as competências e atribuições do Conselho Municipal de Energia e Meio Ambiente de Juí como uma instância municipal de caráter consultivo, normativo e deliberativo em caráter administrativo e financeiro, com funções e atribuições que visam orientar, planejar, interpretar e julgar matérias referentes às questões energéticas e ambientais, observando sempre o desenvolvimento harmônico e sustentável. Em outras demandas relacionadas à qualidade ambiental, preconizada pela Constituição Federal de 88, em seu artigo 225, todos têm direito ao ambiente ecologicamente, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Certo de sua acolhida, despedimos-nos atenciosamente de Francesca Zerno Ferreira, presidente da IPAM e do CONSEMA e Juí.
Obrigado, secretário. Passando à ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e congratulatórios. Apenas votos de pesar hoje. Questão de ordem concedida, vereador Marildo.
Nota de falecimento de um grande amigo meu, até conterrâneo da minha localidade, Milton Bognatti, faleceu agora há poucos momentos aí. E se desse para incluir junto esse pedido, eu ficaria grato. Caso contrário, eu faço para outra semana.
Pode ser incluído, sim, vereador Manto. Questão de ordem acatada.
Requerimento Jorge Amaral, bancada progressista, votos de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Progressistas requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto pesar pelo falecimento do senhor Algoritmo Cardoso. Requerimento Josias de Abreu Pinheiro, voto de pesar. Bancada do PDT. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto pesar pelo falecimento da senhora Francisca Cortes Costa. Autor Maurício Micael, sim, bancada Progressistas. O signatário vereador integrante da bancada do Progressistas requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto pesar pelo falecimento do senhor Telmo Gentil Otonelli. Autor Marildo Kronbauer, bancada do PDT. Signatário vereador integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista requer os termos regimentais a consignação dos anais da casa de voto pesar pelo falecimento do senhor Milton Boniatti.
Questão de ordem concedida, vereador Pipa.
Com licença, boa noite a todos. Só, eu não sei se alguém mais tem interesse em participar do voto pesar do seu Tonelli.
Acho que pode. Sim.
Acho que
pode ser por todas as bancadas. Bancadas, né? Tá? Seu Telmo Tonelli. Saúdo a presença do presidente em exercício do PDT de Juiz, colega advogado, doutor Telmo Alves, seja muito bem-vindo a essa casa, bem como do suplente de vereador também do Partido Democrata Trabalhista, Aldair Cossetim. Também do suplente de vereador, Valdenei Popai, do Progressista. Sejam muito bem-vindos sempre, sempre a essa casa. Dando sequência à pauta, então, colocamos em discussão projetos de emenda à Lei Orgânica Municipal, projetos de lei, requerimentos e moção. Projeto de lei, mensagem número 063/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 063/2022 autoriza a permissão de uso gratuito de fração de terreno urbano localizado na Praça da República para a Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Região das Culturas e Crédito das Culturas Rio Grande do Sul, Minas Gerais, para os fins que mencione da outra providência.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 064/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 064/2022. Na oportunidade em que eu cumprimento Vossa Excelência e os demais membros dessa Casa Legislativa e caminho o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito institucional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022, no valor de R$ 184.265,52. A proposição ora encaminhada visa viabilizar a execução das seguintes ações. Na Secretaria Municipal de Saúde, o recurso será destinado para a compra de um veículo para transporte de passageiros, pacientes, com capacidade de no mínimo 6 passageiros, além do motorista, na cor branca, na fabricação mínimo 2022. Na Secretaria Municipal de Habitação, o recurso tem a finalidade de garantir a construção de uma casa pelo programa Habitação Democrática e Cidadã, em atendimento à demanda judicial contida nos autos do processo tal. Estas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei que submeto à elevada consideração de Vossa Excelência, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 065/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 065/2022 autoriza a abertura de crédito adicional especial suplementar no orçamento. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$ 814.000. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar o voto de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 066/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 066/2022, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$18 mil. A proposta encaminhada visa viabilizar a aquisição de licenças vitalícias dos softwares Pro Elétrica versão 19, Pro Hidráulica versão 19 e CIPECAD LT30 para uso no setor de engenharia da Secretaria Municipal de Educação. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências. Esperando a aprovação por esta Casa Legislativa, até a proposição final de lei, Andrei Cossetinho, prefeito.
Baixe as comissões. Projeto de lei, mensagem número 067/2022, senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 067/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e os demais membros desta Casa Legislativa, que encaminho o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$1.070.000. A proposta encaminhada servirá para cobrir despesas da Secretaria Municipal de Educação referentes ao transporte escolar, alimentação escolar e conclusão da Escola Municipal Infantil do bairro Jardim. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei. Andrei Cossetinho, prefeito.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 068/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 068/2022. Vimos nesta oportunidade... encaminhar para a apreciação desta colenda, Câmara de Vereadores, o anexo, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder uso gratuito de fração de terreno urbano que menciona ao grupo de folclore Fogo de Chão e da Outras Providências. A proposição visa viabilizar termo de concessão de uso de imóvel para o grupo de folclore Fogo de Chão oferecido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, que vem de acordo com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. No entanto, em razão da inviabilidade da competição ou a desnecessidade do procedimento licitatório, pelo longo período que a entidade se encontra no local e por ser esse de interesse público sobre a matéria, recai a inexigibilidade. Ante o exposto, na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar o voto elevado, estima e especial consideração. Andrei Cossetinho, prefeito.
Baixe as comissões. Projeto de lei, mensagem número 069/2022. Senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 069/2022. Vimos nesta oportunidade encaminhar para a apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Casa Familiar Rural da região de Juiz, mantenedora da Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural Três Vendas e da Outras Providências. Ao analisar o plano de trabalho apresentado pela Associação, ficam demonstradas inúmeras informações acerca da entidade, dentre as quais qualificação da entidade, prazo de execução com início e término, apresentação de público-alvo, objetivos, cronograma de execução, objeto da futura parceria e plano de aplicação. Destaque-se ainda que a programação e dotação orçamentária para a celebração da parceria existem previamente. Conforme leis municipais 6.995, de 11 de novembro de 2020, e 7.004, de 22 de dezembro de 2020, decreto executivo número 6.295, de 29 de dezembro de 2017, 6.602, de 25 de março de 2019, e 7.446, de 26 de março de 2021. Assim, tal demanda ao Poder Executivo Legislativo encontra-se conguarida no artigo 31, inciso 2º da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, Por fim, a parceria decorrendo da aprovação da lei proposta tem sua prestação de contas disciplinada conforme o Decreto Executivo 6.602, de 25 de março de 2019. Na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixe as comissões. Projeto de lei, mensagem número 071/2022, senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 071/2022. Cumpre-nos nessa oportunidade encaminhar esta colenda à Câmara de Vereadores projeto de lei que visa dar concessão de uso gratuito um terreno à empresa Montanhar Indústria Metal Mecânica Limitada e destina-se à instalação de uma unidade de fabricação de calefatores e churrasqueiras e produção de peças e máquinas e equipamentos. A concessão ora proposta de um terreno urbano localizado entre as linhas 6 e 7 leste no município de Juí, com área total de 7.521 metros quadrados e 25 decímetros quadrados, sendo 6.245 metros quadrados e 40 decímetros quadrados sobre parte da transcrição das transmissões número 23.164 e o restante de 1.138 metros quadrados e 15 decímetros quadrados sobre parte da transcrição das transmissões número 57.003 com incremento significativo, estimado em 100% de emprego e faturamento, considerando parecer favorável do Conselho de Desenvolvimento do município de Juí, CODEME, com amparo legal na Lei 4.049, de 17 de dezembro de 2022. Entendemos justo a concessão do terreno, com viés no desenvolvimento econômico e social que a empresa desenvolve e potencializará em nosso município, a partir de sua ampliação do seu espaço e melhor qualificado. Ante o exposto, na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixe as comissões. Projeto de lei, mensagem número 072/2022, senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 72/2022. Na oportunidade em que o cumprimento Vossa Excelência, encaminho o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí, crédito adicional suplementar no orçamento do município de Juí para o exercício 2022 no valor de R$3.200.000 e altera o dispositivo que menciona da Lei Municipal 7.198 de 25 de maio de 2022. A proposta encaminhada visa viabilizar a manutenção das seguintes atividades. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os recursos se destinam para ações de melhoria e de infraestrutura junto ao Aeroporto Municipal João Batista Bosso Filho. Na Secretaria Municipal de Saúde, os recursos serão empregados na compra de medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, bem como para pagamento de exames e consultas especializadas. Por fim, objetiva-se promover a retificação do código da rubrica relativa à natureza de despesa referente à aquisição de equipamentos e material permanente, de modo a ajustar a previsão já autorizada no artigo 1º da Lei Municipal 7.198, de 25 de maio de 2022. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei. André Cossetim, prefeito.
Baixe as comissões. Projeto de lei, mensagem número 073/2022, senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 73. Na oportunidade que cumprimento Vossa Excelência e demais membros dessa casa, encaminho o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2022 no valor de R$ 238.856. A proposta encaminhada visa proporcionar melhores da infraestrutura urbana com obras de recapeamento e reperfilamento com concreto bituminoso usinado a quente, sobre a pavimentação com pedra irregular e sobre pavimentação asfáltica na Rua dos Chavantes e Floriano Peixoto, com impacto positivo na mobilidade urbana e no fluxo de veículos e pedestres, e, por consequência, na qualidade de vida dos munícipes. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 074/2022. Senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 74/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e os demais membros dessa Casa Legislativa, encaminho o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2022 no valor de R$100 mil. A proposta ora encaminhada visa viabilizar a aquisição de equipamentos para a rede de saúde da Secretaria Municipal de Saúde com recurso oriundo da emenda parlamentar proveniente de excesso de arrecadação no valor de R$100 mil, disponibilizado na conta corrente tal na agência da Caixa Econômica Federal. De outra parte, é necessária a retificação do dispositivo da Lei Municipal nº 7.205, de 22 de junho de 2022, para adequar a natureza de despesa, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos e terceirização ao crédito especial autorizado. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 075/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 75/2022. Vimos nesta oportunidade encaminhar para apreciação desta colena Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que dispõe sobre a retirada do município de Juí do consórcio Rota do Icumã e da outras providências. A região do Amuplã, a Associação dos Municípios do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, decidiu iniciar um novo desafio de criar e gerir seu próprio mecanismo de estímulo ao turismo, através de sua entidade associativa e de outro órgão a ser criado no curto prazo. Diante da criação da nova região turística, os municípios que integram a MUPLAN, do qual o município de Juí também faz parte, ficou decidido que esses municípios passariam a estar vinculados à associação AMUPLAN, sendo que a instância de governança regional, denominada Departamento de Turismo da AMUPLAN, será responsável por esta nova região turística, composta pelos seguintes municípios: Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano, Coronel Basco, Catuípe, Condor, Ijuí, Joia, Nova Ramada, Panambi e Pejuçara, todos limítrofes, os quais possuem uma identidade histórica, cultural, econômica e geográfica similar, atendendo aos requisitos do Ministério do Turismo. Essa nova região turística tem por objetivo o investimento local, fazendo com que os recursos permaneçam na região da MUPLAN, valorizando as rotas e pontos turísticos e ainda incentivando a economia local, proporcionando aos visitantes turistas que permaneçam por mais tempo na região, gerando mais recursos para o município, para os municípios. Assim, foi alterado o nome de rota turística, da rota turística, passando de Rota das Etnias, do Metal Mecânico e da Fé, para a Rota das Águas, Culturas e Sabores. A alteração se deu pela necessidade em escolher um nome mais atrativo para a região, com base na característica turística regional dos municípios que contemplam a nova região. Portanto, o município de Juí requereu sua retirada do quadro de associados do consórcio regional Rota do Icumã, passando a vincular a associação AMUPLAN. Ante o exposto, da certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta, para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração. Andrei Cossetim.
Baixas comissões. Questão de elucidar a pauta para a comunidade que nos assiste em grande peso também pelas mídias sociais. Esses projetos que foram lidos até agora, as mensagens executivas, são os que semanalmente entram à pauta, que são baixados e vão à discussão nas comissões técnicas permanentes durante a semana na Câmara de Vereadores. E agora, daqui para diante, estão os projetos que já passaram, já tramitaram no rito do nosso Poder Legislativo, estão aptos a irem à votação, serão discutidos na sequência. Antes de darmos seguimento, eu peço autorização a esse plenário para discutirmos, ou seja, votarmos os projetos de abertura de creche, que são 6 né, que já tem todos os pareceres favoráveis das comissões para votarmos em bloco. Né, isso o regimento permite, dá uma celeridade processual também, e se alguém tem uma opinião diversa, pode se manifestar. Contrário, então, votaremos em bloco esses importantes projetos de abertura de crédito. Eu cito a presença aqui dos membros da APOMIL, né, Associação dos Amigos da Encosta do Rio Potiribu, na pessoa do seu presidente, Leonel Castanho. Seja muito bem-vindo, e a todos, bem como o Tadeu, aí, que é nosso amigo também, ex-servidor público, ex-oficial reformado da Brigada Militar, e assim como os demais membros da associação que aqui se fazem presente. Na sequência, agora, o senhor secretário fará a leitura do projeto de alteração do plano diretor, que vai diretamente atingir, então, os interesses da associação. Projeto de lei complementar, processo número 352/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 352/2022, altera dispositivos que menciona da lei complementar número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o plano diretor participativo do município de Ijuí. Comissão Especial. Relatório. A Comissão Especial, instituída através da Resolução número 1334, de 23 de março de 2022, para analisar o projeto de lei complementar que altera dispositivos que menciona da Lei Complementar 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o Plano Diretor Participativo no município de Ijuí, processo número 352/2022, compostas pelos vereadores Biratã Hertal, presidente, Marildo Kronbauer, relator, Cleuton Rolim, Rodrigo Noronha e Bruna Gubiana, encaminha a consideração dos novos pares da casa ou incluso o relatório final. Segundo a justificativa do projeto de lei complementar, a matéria ora encaminhada busca atender demandas da comunidade, visando a distribuição equilibrada dos riscos e benefícios da urbanização desenfreada, e a partir de estudos conduzir um desenvolvimento personalizado mais inclusivo e sustentável em diferentes bairros e ou áreas de crescimento e desenvolvimento do nosso município, através de redefinições de zoneamentos para as áreas urbanas. São propostas também correções e ou alterações em artigos específicos do plano diretor, deixando-o cada vez mais acessível e adequado aos investimentos prospectados e transparente ao entendimento dos profissionais técnicos. As medidas das faixas mínimas não edificáveis previstas nos artigos 165 e 193 serão adequadas conforme definições da Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro de 2019. E registra-se que as demandas foram aprovadas pelo Conselho do Plano Diretor Participativo, COMPLADIP, conforme consta nas atas do Conselho anexadas à presente proposição. Durante a instrução do processo legislativo, a comissão recebeu emendas dos vereadores Matheus Pompeu e Maurício Micaelsen, os quais foram encaminhados para análise do Conselho do Plano Diretor, COMPLADIP, conforme parecer anexo ao projeto folhas 48 do processo. A comissão acatou as considerações do Conselho, acolhendo somente as emendas aprovadas pelo mesmo. É o relatório. Quanto a parecer, quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria está em conformidade com a legislação relativa à matéria, pois versa sobre assunto de interesse e competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, com o inciso 1º do artigo 5º e inciso 21º do artigo 16, inciso 3º do artigo 28 e artigos 85 e 86, todos da Lei Orgânica Municipal. Considerando ainda as atas do COMPLADIP, anexas ao projeto, que aprovam as alterações propostas no projeto e emendas. De emendas, esta comissão conclui pela aprovação do projeto em questão, assim como as das emendas abaixo. Dito isso, necessária a observação das regras de legísticas estabelecidas na Lei Complementar nº 95 de 98. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão resolve exarar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei complementar acrescido seguintes emendas aditivas e modificativas. Acresce artigo ao projeto com a seguinte redação: fica alterada a linha B e revogada a linha C do inciso 1º do artigo 132, que passa a vigir com as seguintes redações. Artigo 132, inciso 1º. A faixa marginal de 50 metros ao longo do rio Potiribu, Conceição e Caxambu. A linha C, revogado. Altera o artigo 4º do projeto que passa a vigir com a seguinte alteração no inciso 1º do artigo 141. As áreas de raio de 50 metros ao redor da usina velha, das usinas das Andorinhas, Rubem Castro da Silva, Passo da Juricaba, Pequena Central Hidrelétrica, José Barossol, usina RS 155 e outros que venham a ser instaladas, bem como a faixa adicional de 50 metros a cada lado do rio, a montante pelas distâncias de 50 metros, visando amenizar os processos de assoreamento e poluição da área, das águas e a proteção do patrimônio histórico, cultural e paisagístico. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 6 de julho de 2021, Birater Tal, vereador-presidente, Bruna Gubiana, vereadora, Marildo Krumbauer, vereador-relator, Cleuto Rolim, vereador, Rodrigo Noronha, vereador.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a emenda ao projeto de lei. Como não há interessado se manifestar, eu coloco em votação a emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a emenda de autoria dos vereadores Matheus Pompeu de Matos e Maurício Mikaelsen por unanimidade de votos. Coloco agora em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Marildo Krumbauer, do PDT.
Boa noite, nobre presidente Matheus, vereador Alexandre, Bruna, vereador Campoy. Eu, como fiz parte da comissão, como relator, tivemos Bira, vereador, como presidente, demais colegas vereadores que analisaram esse processo. Inclusive, eu tinha uma queixa sobre esse projeto, porque demorou muito para ser votado, e hoje estamos votando ele pela primeira vez, aonde haverá a segunda votação daqui a 10 dias. Porque atrás desse projeto, que vinculou as margens dos rios com a sua distância, tem outras pessoas aguardando a votação para que se pudesse também alterar algumas questões de dentro da cidade, na cidade, que digo, urbana. Também a gente analisou, a gente teve critérios, tivemos a Secretaria de Planejamento e o Compradipe, onde eles avaliaram e veio para nós votarmos com certeza, com maior certeza de que a gente está votando certo, porque tivemos análise de técnicos, né, vereador Josias, vereador Cleiton, e eu também quero dizer em nome da vereadora Alexandra, do vereador Paulo, que eu falo em nome da bancada do PDT, como líder dessa bancada, eu queria dizer que eu fico muito feliz em saber que a gente está atendendo algumas demandas e isso vem ser progresso para o município de Juiz. De onde nós já tivemos várias participações, inclusive como presidente do plano diretor, da comissão que avalia e que analisa. Então a gente está aqui para ajudar, para destravar muitas vezes algumas situações que imperam. Inclusive que ainda a nossa burocracia é grande, não só em Juiz, mas também no país afora. Algumas coisas são muito lentas. Eu não sei se porque eu tive a maior parte da minha vida na iniciativa privada, eu gosto de que as coisas andam. vereador Busnello, que preside também a Comissão do Código Tributário. A gente tem acelerado algumas situações para que a gente dê um norte, porque a comunidade espera essas mudanças. Então, nessa parte que toca a cidade urbana, nós temos que mexer em algumas situações de residências para comércios, para um, para o outro, para que possa ser algumas empresas se instalar no nosso município. Então, isso nos deixa bastante feliz e quero dizer que, da minha parte e da minha bancada, da nossa bancada, nós iremos votar favoravelmente a esse projeto em primeira votação de alteração do plano diretor. Obrigado, senhor presidente, pela parte.
Muito obrigado pela manifestação, vereador Mutli. O projeto permanece em discussão.
Eu só quero retificar uma coisa, presidente. Às vezes a gente se passa, cito o senhor como parte da bancada do PTT também.
Eu vi que foi um lapso, não tem problema, vereador.
Nós achávamos que ele estava para o lado de cá já.
O projeto permanece em discussão. Como não há interessado se manifestar, o vereador Mutli já falou pela bancada, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos, primeiro turno de votação. Agora, como combinado anteriormente, será a votação então das aberturas de crédito, que o senhor secretário fará a leitura de todos os pareceres e a discussão, bem como a votação, será feita a posteriori em bloco. Projetos de lei, processos número 1268, 1272, 1333, 1337, 1338, 1339, todos do ano de 2022, que o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1268-2022. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Juí para o exercício 2022 no valor de R$ 560 mil. Reais. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 53, autor Poder Executivo, relator Alexandre Lentes. Segundo a justificativa do projeto, a proposição, ora encaminhada, visa viabilizar a contratação de serviços de alarmes com incomodato, com monitoramento 24 horas nas escolas da rede municipal e de serviço de limpeza nos prédios escolares. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. É o sucinto relatório. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º, do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 6º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto no artigo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer. Salvo melhor juízo, salvo das comissões na Câmara Municipal de Juí, em 30 de junho de 2022. Paulo Braga, vereador-presidente. Ricardo Adame, vereador-vice-presidente. Alexandra Lentes, vereadora-relatora. Juliana Campoi, vereadora, e Darcy da Rosa, vereador. Deixar aqui para. Processo número 1272-2022. Autoriza a abertura dos créditos adicionais suplementares no orçamento do município de Juí pelo exercício 2022 no valor de R$ 2.521.800. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 56. Autor Poder Executivo, relator Alexandre Alentes. Relatório. Os recursos destinados para complementação e implantação das ações junto às Secretarias de Desenvolvimento Social, Educação e Administração são provenientes de superávit financeiro do recurso livre. Administração direta municipal do exercício de 2021 no valor de R$ 2.175.900. Na Secretaria de Saúde, o valor é de R$ 345.900, proveniente do superávit financeiro da fonte de recurso custeio da atenção básica. Este projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Conclusão. Considerando-se exposto acima e elevado processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal em Juiz, 30 de junho de 2022. Paulo Braga, vereador presidente, Ricardo Adame, vereador vice-presidente, vereador Alexandre Lendes, vereadora relatora, Juliana Campoy, vereadora, Darcy da Rosa, vereador. Processo número 1.333/2022. Autoriza a abertura dos créditos adicionais suplementares do orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022 no valor de R$ 835.000. Parecer número 60. Autor Poder Executivo. Relator José Darcy da Rosa. Relatório. Segundo a justificativa, o projeto visa as seguintes ações. Na Secretaria Municipal de Saúde, o valor será destinado para serviços médicos, serviço de atendimento móvel de urgência e emergência, com ambulância tipo suporte avançado do programa SAMU. E na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o crédito irá proporcionar o custeio de despesas com castrações de caninos e felinos. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende aos dispostos nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Conclusão. Considerando o exposto acima e o devido processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 7 de julho de 2022. Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Adame, vereador-vice-presidente, Alexandra Lentes, vereadora, Juliana Campoy, vereadora, José Darcy da Rosa, vereador-relator. Processo número 1337/2022, projeto de lei. Autoriza a abertura de crédito adicional especial suplementar no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$ 145.000. Parecer 62. Autor, Poder Executivo. Relator, Darcy da Rosa. Segundo a justificativa, a proposição ora encaminhada visa as seguintes ações: ampliar, qualificar e promover os serviços farmacêuticos nas farmácias de medicamentos especiais com recursos do programa Farmácia Cuidar Mais do Estado do Rio Grande do Sul. Pagamento do repasse mensal do incentivo para o Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro Autista, buscando dar seguimento ao serviço de saúde prestado com qualidade e resolutividade, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Parecer. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. sendo que os créditos suplementares são, conforme disposto na Lei 4.320, destinados ao reforço de dotação orçamentária já existentes. Assim, este tipo de crédito se aplica a situações em que a previsão inicial da dotação no transcorrer da fase de execução orçamentária demonstra ser não suficiente para fazer frente às despesas necessárias. Neste caso, faça um reforço da dotação orçamentária aumentando a dotação disponível. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 7 de julho de 2022. Paulo Braga, vereador-presidente. Ricardo Adame, vereador-vice-presidente. Alexandra Lenz, vereadora. Juliana Campoi, vereador. José Darcy da Rosa, vereador. Processo número 1338/2022. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022, no valor de R$ 544.000. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 063. Autor, Poder Executivo, relator José Darcy da Rosa. Segundo a justificativa, o projeto visa suprir as seguintes demandas. Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, suportar despesas com a contratação por tempo determinado para suprir afastamentos legais dos servidores públicos para atuação em programas e convênios na substituição de servidores em cargo de chefia. Inexistência de candidatos aprovados em concursos públicos, bem como para atender ao aumento de demandas diversas. Na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, suportar despesas com a contratação por tempo determinado de médico veterinário no decorrer do ano de 2022 para exercer as funções junto à Coordenadoria de Proteção Animal, ante o fato de a atual veterinária que atua na referida coordenadoria ter sido requisitada para exercer funções junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, sendo necessária a substituição imediata. Parecer, em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende os dispostos no artigo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. Sendo que os créditos suplementares são, conforme disposto na Lei 4.320, destinados ao reforço de dotações orçamentárias já existentes. Conclusão. Considerando exposto acima e o devido processo, essa comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal em Juiz, 7 de julho de 2022. Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Adame, vereador-vice-presidente, Alexandre Lenz, vereadora, Juliana Campoi, vereadora, Darcy da Rosa, vereador, relator. Processo número 1339, de 2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022, no valor de R$ 384.000, e a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 064. Autor, Poder Executivo, relator José Darcy da Rosa. Segundo a justificativa, o projeto tem a finalidade de auxiliar os produtores rurais, aproximadamente 1.600 propriedades, em atividade de infraestrutura e manutenção das propriedades, tais como drenagens, aumento da capacidade de infiltração da água da chuva dentro das lavouras, evitando que a mesma atinja as estradas, abertura de valas para canalização do meio rural, compactação das estradas para aumentar a vida útil das mesmas, serviços de terraplanagem, entre outros, considerando que a malha viária do município de Juiz é composta por aproximadamente 2.400 km de extensão de estradas vicinais rurais. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Parecer, em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende aos dispostos nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Conclusão. Considerando disposto acima o debate do processo, essa comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 7 de julho de 2022. Paulo Braga, vereador-presidente. Ricardo Adão, vereador-vice-presidente. Alexandra Lentes, vereadora. Juliana Campoi, vereadora. José Darcy da Rosa, vereador-relator.
Muito obrigado, secretária. Estão em discussão os referidos projetos de lei de abertura de crédito. Como não há interessado a se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado os projetos de lei. Projetos de leis número 1339, número 1338, número 1337, número 1333, número 1272 e número 1268, todos de 2022, por unanimidade de votos. Saúdo a presença do vice-presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, o Costinha, que está aqui nos acompanhando essa sessão, bem como membro do Conselho Municipal de Saúde, senhor Arno Feigl, bem como o ex-secretário de Cultura, Esporte e Turismo, senhor Sérgio Correia. Sejam muito bem-vindos a essa casa, bem como demais autoridades políticas, civis e imprensa aqui presente. Projeto de lei, processo número 1334/2022, senhor secretário fará a leitura.
Processo 1334/2022 altera a denominação da escola municipal que menciona. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 48. Autor, Poder Executivo, relator Rodrigo Noronha. O projeto visa a alteração da denominação do educandário localizado na rua Euclides da Cunha, número 229, no bairro Alvorada, para que passe a constar como Escola Municipal Fundamental Cívico-Militar de Olinda Barofaldi. Esta providência é necessária para a implantação de escola cívico-militar em nosso município, em conformidade com o termo de cooperação FPE, número 161 de 2020. Por tais razões, a viabilidade dessa iniciativa depende da aprovação de Vossas Excelências, corroborando e sendo parceira na consecução desse importante projeto. Este projeto de lei, enquanto-se nessa comissão, para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, o projeto versa sobre matéria de competência privativa do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e artigo 132, ambos da Lei Orgânica Municipal. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debado processo, esta comissão, por unanimidade, resolve exalar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer. Salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal em Juiz, 6 de julho de 2022. Rodrigo Noronha, vereador relator. Marildo Krombauer, vereador vice-presidente. José Darcy da Rosa, vereador, Jorge Amaral, vereador, Ubiratã Hertal, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer 040, autor Poder Executivo, relator Josias de Abreu Pinheiro. Relatório. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, visto que a alteração na denominação é necessária para a implantação da Escola Cívico-Militar no educandário em questão. Conclusão. Considerando o exposto acima e elevado processo, esta comissão resolve exarar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 8 de julho de 2022. César Busnello, vereador-presidente. Bruna Gubiani, vereadora vice-presidente. Cleuto Rolim, vereador. Maurício Micaels, vereador. Josias Pinheiro, vereador, relator.
Está em discussão o projeto de lei, processo número 1334. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto de lei, processo número 1334/2022, por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo número 1341/2022, senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1341/2022, altera dispositivos que menciona da Lei Municipal 7.175, de 25 de março de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 50. Autor, Poder Executivo. Relator, Rodrigo Noronha. Segunda justificativa do projeto, diante do elevado número de matrículas novas neste ano de 2022 de crianças com deficiência na rede municipal de ensino, torna-se necessária a contratação imediata de profissional auxiliar de ensino fundamental para prestar assistência a cada aluno com deficiência, uma vez que a legislação federal exige o acompanhamento direto deste. Além disso, há a necessidade de contratação para suprir os cargos de professores concursados que estão temporariamente afastados de suas atividades letivas, por terem assumido as funções de direção, vice-direção e assessoramento pedagógico nas escolas. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a ser aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30, o inciso 9º do artigo 37, ambos da Constituição da República, assim como os incisos 1º do artigo 5º, inciso 9º do artigo 48, ambos da Lei Orgânica Municipal. E, por fim, o projeto está consoante com os artigos 270 e 271 da Lei 3.871, de 19 de novembro de 2001, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Juí. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão, por unanimidade, resolve zelar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei. Ao parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões Câmara Municipal de Juí, em 6 de julho de 2022. Rodrigo Noronha, vereador, relator. Marildo Krombauer, vereador, vice-presidente. Darcy da Rosa, vereador. Jorge Amaral, vereador. Ubiratã Ertal, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer 042. Autor, Poder Executivo. Relator, José de Abreu Pinheiro. Há a necessidade de contratação para suprir os cargos de professores concursados que estão temporariamente afastados de suas atividades letivas por terem assumido as funções de direção, vice-direção e assessoramento pedagógico nas escolas. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, visto que o projeto busca adequar a legislação municipal para atender a alta demanda de escolas do município, serviço público indispensável à população. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão resolve exalar parecer favorável à aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo. Sala das comissões da Câmara Municipal de Juí, em 8 de julho de 2022. César Busnello, vereador-presidente, Bruna Gubiani, vereadora, vice-presidente, Cleuton Rolim, vereador, Maurício Micaelso, vereador, Josias de Abreu Pinheiro, vereador, relator.
Está em discussão o projeto de lei e processo número 1341/2022. Como não há interessados a se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por 13 votos favoráveis e uma ausência.
De quem?
De autoria do Poder Legislativo, vereador César Busnello, PSB, projeto de lei, senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei de autoria do vereador César Busnel, do PSB, torna obrigatória a divulgação de planilhas de custos do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na página da Administração Municipal na internet. O transporte coletivo urbano tem de ser visto como uma ferramenta estratégica de desenvolvimento, trânsito, mobilidade urbana e, acima de tudo, como um direito de cidadãos e cidadãs. Nesse sentido, além da importância da qualidade do transporte, que deve ser considerada como extremamente importante, também se apresenta um debate e desafio fundamental, que é o barateamento da tarifa de transporte, que atualmente está longe de ser considerado um valor plausível, considerando que muitos trabalhadores autônomos, além de não perceber incentivos, chegam a gastar, às vezes, até 4 passagens diárias. Com este escopo, o presente projeto de lei é o objetivo de que as planilhas de custo do Serviço Público de Transporte Urbano, as quais embasam o valor da tarifa, seja disponibilizada na página da internet da Administração Municipal, a fim de a cidadania e juiense esteja ao par dos custos que compõem a tarifa, bem como entidades e pessoas possam propor alternativas ao barateamento. Considerando que a racionalização e a melhoria do serviço público são dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, considerando que os órgãos públicos por si, ou suas empresas, concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos, artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o passageiro, usuário do serviço público de transporte coletivo, é consumidor, que firma contrato para prestação de serviço e que é detentor de direitos básicos, como a adequada e eficaz prestação de serviços públicos, bem como a informação adequada e clara sobre os serviços, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, e ainda, conforme a Lei de Acesso à Informação, número 12.527/2011, as informações referentes à administração pública devem ser de fácil acesso, possibilitando que, de fato, se cumpra o Estado Democrático de Direito. Pelo exposto, requer que, após tramitado o presente projeto de lei, seja acolhido por esta colenda casa, pois, além da matéria demonstrar-se dentro das prerrogativas de iniciativa do Legislativo Municipal, no mérito, cumpre um relevante papel social. Vereador Busnello.
Baixas comissões. Também do Poder Legislativo, autoria dos vereadores Paulo Roberto Braga e vereador José Ricardo Adame, projeto de lei que o senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei denomina de EFS 17, Arcelino Alves, o espaço público que menciona. ESF 17. A presente proposição vem em reconhecimento pelo trabalho incansável que o senhor Arcelino Albrecht realizou em prol do município. Dessa forma, para honrar o senhor Arcelino Albrecht, propomos que seja concedido o seu nome ao ESF 17. Segue a relação de áreas em que Arcelino Albrecht atuou. Foi integrante e atuou várias vezes como presidente da Igreja Católica da Sagrada Família. Participou ativamente do CPM da Escola Boa Vista por vários anos. Fundador do Esporte Clube Aimoré e Esporte Clube de Santos, do bairro Boa Vista. Integrou a Comissão do Módulo Policial da Zona Norte. Integrou o CBI, hoje o UAB, por 50 anos, sendo presidente de honra do CBI. Sindicalista por mais de 30 anos, atuante no Sindicato Civil e Moveleiro de Juí. Recebeu o título de operário padrão em 67, no município de Juí. Foi vereador por um dia em 27 de setembro de 2013. Paulo Braga, vereador, José Adame, vereador.
Baixas comissões. Requerimento número 03/2022, de autoria da vereadora Alexandra Lenz, do PDT. Senhor secretário fará a leitura.
Alexandra de Freitas Lenz, vereadora integrando a bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de ofício à 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, solicitando que seja revisto o fluxograma da forma em que ocorre o retorno dos pacientes do pós-operatório ao Hospital São Vicente de Paula, em Passo Fundo, a fim de evitar transtornos ao cidadão que já está em situação de atenção à saúde.
Está em discussão o requerimento de autoria da vereadora Alexandra Lentes. Com a palavra, a proponente do requerimento, vereadora Alexandra.
Senhor presidente, senhor secretário, a comunidade que nos assiste, a comunidade que está aqui presente ainda, colegas vereadoras, a Juliana, a Bruna do coletivo, a Luciana, a Tarsila, a Ana, presidente do sindicato, vice-presidente do sindicato. Então, por que desse ofício, né? Eu vim à tribuna para explicar um pouquinho, porque me deparei semana passada, senhor presidente, com uma situação muito triste. O Hospital Vicente Paulo é um hospital enorme em Passo Fundo, um hospital imenso. E me deparei com uma situação em que uma paciente, Paulo Braga, realizou uma cirurgia de urgência devido ao aneurisma cerebral. Então, o que acontece? Ela foi encaminhada, porque a média complexidade e alta complexidade é regulado pelo Estado, não é pelo município, pelo Estado. Então, ela foi, via Estado, fazer essa cirurgia por regulação. Nós temos, então, no município de Juí, os hospitais que são os prestadores dos serviços, né? Então, o prestador desse tipo de cirurgia é Passo Fundo, o hospital de referência. Então, essa paciente, ela foi a Passo Fundo fazer essa cirurgia. Como eu disse, uma cirurgia de urgência, uma cirurgia grave, que fique claro, que podia ser uma mãe da gente, uma irmã, uma esposa de quem está nos assistindo. Então, sim, quando não é da gente, a gente não se preocupa, né? Eu fiquei muito indignada. Ela fez a cirurgia, ela veio para casa sem retorno. O médico fez um papel com retorno para ela, sem nenhuma orientação. Sendo que, o que, que deveria acontecer? Essa paciente deveria sair já com o dia, com a data agendada de um retorno para uma cirurgia tão grave como essa. Aí ela procurou o ECF do Assis Brasil, que é a referência dela, tá? O que, que nós fizemos? Colocamos, não fui eu que atendi ela, foi colocado no sistema, no CIMUS, o encaminhamento. Bom, se passou 20 dias e essa paciente veio parar na minha sala, preocupada que ainda não tinham ligado para ela, para o retorno, e ela estava sentindo uma pressão muito grande na cabeça. O que, que isso significa? Que ela pode estar com outro aneurisma na cabeça e de uma hora para outra estourar e se a pessoa morrer. Ela veio acompanhada do marido e do filho e eu fiquei indignada. O que, que eu fiz? Eu liguei para a Secretaria da Saúde e a funcionária Luciele, excelente funcionária, já vou dizer, que sempre que eu tenho alguma dúvida eu falo com ela sempre me orienta. E ela disse, Alexandra, é a nossa indignação também. Porque o que, que acontece? Essa paciente, ela vai ter que vir aqui na secretaria ou um familiar, levar toda a documentação novamente, todos os documentos dela, o encaminhamento, e aí nós vamos ter que dispor de um carro da Secretaria de Saúde, um motorista que vai ir até Passo Fundo com uma lote para entregar lá no Hospital Vicente Paulo, o encaminhamento do retorno. Gente, meu Deus, isso é um absurdo. Um absurdo. Liguei para o hospital. Fiquei indignada. Liguei para o hospital e disse, gente, pelo amor de Deus, agendam. Eu faço isso, eu escaneio a documentação e mando para vocês. Não. Eu faço um e-mail e mando para vocês. Não. Tem que vir com uma lote. Então, a paciente tem que... A Secretaria de Saúde vai ter que disponibilizar um carro, tá? Com um motorista que vai... Tem que viajar, vai ter um gasto para o município do carro, gasolina, enfim, tudo, diária para o motorista, enfim, para levar uma lote de uma paciente que precisa um retorno de um pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, gente, desculpa, de uma cirurgia de um aneurisma, de uma cirurgia neurológica, absurdo, indignação também dos profissionais da secretaria. Então, assim, ó, estou encaminhando esse documento para a 17ª, que faz essa regulação, desculpa a minha voz, mas é que eu estou há 20 dias gripada. Que a 17ª que faz a regulação disso, a 17ª tem que tomar uma atitude sobre isso. Entendeu? Esse paciente que for realizar essa cirurgia lá naquele hospital, em Passo Fundo, Vicente Paula, principalmente esse tipo de cirurgia, tem que sair com a cirurgia, com o retorno agendado. A paciente já tem que sair de lá, só se dirigir à Secretaria da Saúde para agendar carro para levar ela. Ponto. É um absurdo isso. Um hospital do porte de São Vicente e Paulo tomar uma atitude dessa. Aí essa paciente estava perdida, nem sabia que tinha que fazer isso, tá? E estava se sentindo mal, Jorge Amaral. Muito mal, com uma pressão na cabeça, uma dor, tinha desmaiado um dia antes. Então, assim, ó, um absurdo, gente. Então, assim, ó, peço encarecidamente que a coordenadora de saúde reveja esse fluxograma, tá? E que seja feito como já é feito em Cruz Alta, Santo Ângelo, em Criciúmal, em outros hospitais que são referência nossa, é feito assim, paciente fez cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, pode ser oftalmológico e for, já sai com o agendamento pronto. O único trabalho que o paciente tem é agendar o carro para levar ele até o local. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereadora Alexandra Lentes. Requerimento permanece em discussão. Dado a gravidade e a sua explanação, vereador, e a sugestão que eu faço, inclusive, que for aqui narrado pela senhora, que seja encaminhado por todas as bancadas, se tiver seu aceite, os demais vereadores, realmente é algo que tem nos preocupado bastante, casos como este. Parabéns pela demanda. Então, requerimento, proposição inicial do vereador Alexandre Lentz, agora por todas as bancadas, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento número 01/2022, de autoria dos vereadores César Busnello, Josias Pinheiro e Cleuton Rolim. Bancadas do PSB e PDT. Senhor secretário, fará a leitura.
Os signatários vereadores integrantes das bancadas do PSB e PDT requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a audiência pública ser realizada no dia 21 de julho de 2022, às 18 horas, no plenário desta Casa, com a presença de representantes do Poder Executivo, da Câmara de Vereadores, da gestão do Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei e de toda a comunidade, para discutir acerca das dificuldades enfrentadas pela referida autarquia, bem como relatar os rumos possíveis e as ações que estão sendo adotadas para manter a concessão.
Está em discussão o requerimento de autoria dos vereadores César Busnello, José Espinheiro e Cleuton Rolim. Como não há interessados a se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento número 03/2022, de autoria do vereador Cleuton Rolim, do PDT. Senhor secretário, fará a leitura.
Cleuton Rolim, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de convite ao pastor Alain Rieger para, em sessão plenária, explanar sobre a importância para a comunidade da Associação Filantrópica Monte Moriá, AFIM, que vem realizando um trabalho social com crianças do nosso município.
Está em discussão o requerimento de autoria do vereador Cleuton Rolim. Como não há interessado se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento número 03 de autoria do vereador Cleuton Rolim por unanimidade de votos. Requerimento número 04/2022, de autoria do vereador José Ricardo Adame, do MDB. Senhor secretário, fará a leitura.
José Ricardo Adame da Rosa, vereador integrando a bancada do MDB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e conforme a legislação em vigor, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na sessão plenária ordinária realizada em 4 de julho de 2022, sua participação em reunião no gabinete do deputado estadual Gabriel Souza, de Porto Alegre, para tratar de demandas do município conforme declaração em anexo.
Está em discussão o requerimento de autoria do vereador Ricardo Adame. Como não há interessados se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento número 04 de autoria do vereador Ricardo Adame por unanimidade de votos. Moção número 16/2022, de autoria do vereador Josias de Abreu Pinheiro, do PDT, e signatários. Senhor secretário, fará a leitura.
O signatário vereador Josias de Abreu Pinheiro, bancada do PDT, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa, a moção de aplauso à patronagem do piquete Sentinela do Itaí, em comemoração aos 29 anos de sua fundação. O piquete Sentinela do Itaí, que foi fundado em 9 de julho de 93 no distrito de Itaí, tem como atual patroa a senhora Gladys de Oliveira, que coordena os trabalhos do movimento tradicionalista na entidade. A entidade promove a preservação da história do Rio Grande do Sul, cultivando valores de ética, liberdade e igualdade na integração e valorização das famílias e ao ser humano com trabalho coletivo, solidário, na base da cultura gaúcha. Ao longo de seus 29 anos, muitas conquistas foram realizadas pelo empenho e dedicação para fazer a história do piquete, que consta hoje com 40 famílias associadas. A patronagem é o eixo condutor da perpetuação do sentimento de ser gaúcho, liderados pelos patrões que atuaram desbravando ideias e conquistando sonhos. Destacamos os espiões. Primeiro patrão, Orlando Enéas, do período de 1993 a 1995. Segundo patrão, Newton Rosa Gobo, período de 1996 a 1998. Terceiro patrão, Edilson Della Flora Góes, período de 2009 a 2011. Quarto patrão, Ricardo André Poiker, período de 2012 a 2014. Quinto patrão, Neri Tibus, período de 2015 a 2018. E sexto patrão, Orlando Michael, período de 2019 a 2021.
Está em discussão a moção de autoria do vereador Josias Pinheiro e signatários. Com a palavra, proponente da moção, vereador Josias Pinheiro. Secretário dessa mesa e presidente já se fazem também suas assinaturas presentes nessa moção, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Colegas vereadores, comunidade que aqui se faz presente, amigos, comunidade que nos assiste, saudar aqui carinhosamente o nosso companheiro, amigo Bueno, lá do nosso grupo 20 de setembro. Seja bem-vindo a essa casa, que esteve aqui acompanhando as votações, de interesse aí do seu grupo aí também, dos amigos do Putilibu aí, da Pomil. Então, sejam todos bem-vindos sempre. Mas aqui é uma lembrança rápida, senhor presidente, colegas. Estivemos ontem lá no Itaí, na festa do Piquete Sentinela, pelos seus 29 anos de criação, e é sempre importante ressaltar essa diferenciação que nós temos, que é o interesse pela nossa tradição gaúcha. E lá não é diferente dos nossos mais diversos CTGs aqui da nossa cidade. Atenção que se dá, principalmente com os adolescentes, com as crianças, com as invernadas, na pessoa da patroa Gladys de Oliveira. Então, assim, ó, passar aqui em nome de certeza de todos os nossos vereadores, os 15 vereadores, os parabéns a esse piquete lá do Itaí, que 29 anos cultiva a tradição do nosso povo, importante trabalho que lá desenvolve. Algumas questões lá no Itaí também precisamos lembrar, e lembrar também ao executivo. Temos alguns problemas de questão de coleta de lixo, mas eu entendo que é de fácil solução, porque existe sim uma dificuldade no recolhimento diário, ou duas, três vezes por semana lá na localidade. Também precisamos dar uma olhada na bica pública, para que se faça, de repente, uma roçada, uma limpeza naquele local lá, provocava mesmo a própria comunidade lá para assumir a responsabilidade sobre a bica pública também, para que se pudesse ter uma melhoria naquele espaço visitado por muitas pessoas na busca da sua água. Então, algumas demandas necessárias, sim, e que vamos estar aqui apresentando nos próximos dias, mas hoje, em especial, os parabéns pelos 29 anos do Piquete Sentinela lá do Itaí, e que seja vida longa e de muito o trato com a cultura gaúcha que é necessário. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Josias Pinheiro, pela contribuição na discussão dessa importante moção. Moção permanece em discussão. Como não há mais interessados a se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a moção número 16, de autoria do vereador José Pinheiro e signatários, por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação ante projetos de lei e indicações constantes na pauta. Apenas uma retificação ao item 28, um pedido de informação, inicialmente de autoria do vereador Cleuton Rolim. Peço que se faça juntamente em nome do vereador Josias Pinheiro. Então, está sendo retificado na pauta, o restante foram todos despachados favoravelmente. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, no pequeno expediente temos inscrição da vereadora Juliana Campoi, vereadora Alexandra Lentes, vereadora Bruna Gubiana e vereador Paulo Braga. No grande expediente temos inscrição do vereador Maurício Micaelsen, vereador Darcizinho e vereador Rodrigo Noronha. No espaço do pequeno expediente, acoplado à comunicação de liderança, está com a palavra a vereadora Juliana Campoi, do PT.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu quero cumprimentar as gurias do coletivo, a Neuza, que é nossa companheira militante do partido e também é artista, é colaboradora do Instituto Cepete Araju, faz parte do grupo Mulheres Arteiras, o Gesiel, que é vice-coordenador estadual do Comitê Gestor Cultura Viva, Sérgio Correia, que é ex-secretário da Cultura, membro da etnia austríaca. O Gesiel e o Sérgio tiveram suas candidaturas ao Conselho Estadual de Cultura homologadas essa semana e vão pleitear duas vagas no Conselho, representando a Regional Funcional 7. Desejo boa sorte. Hoje, eu venho falar de um assunto de fundamental importância, a violência contra as mulheres. Em dados retirados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e apresentados pelo Instituto Maria da Penha, do ano de 2021, 1.319 mulheres foram vítimas de feminicídio. E as mulheres foram vítimas de 56.098 estupros, incluindo os vulneráveis. Apenas do gênero feminino, com um crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior. No ano passado, uma menina ou mulher foi vítima de estupro a cada 10 minutos, considerando apenas os casos que chegaram até as autoridades policiais. A taxa média de estupros e de estupros de vulneráveis foi de 51,8 para cada 100 mil habitantes do sexo feminino no país. 12 estados apresentaram taxas superiores a 100 estupros para cada 100 mil mulheres. Dentre esses 12 estados, temos o Rio Grande do Sul com 59,5. Precisamos sempre relembrar o que é caracterizado como violência pela Lei Maria da Penha, para que nenhuma mulher passe por qualquer dessas situações sem que tome conhecimento de estar sofrendo uma violência. Violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Espancamento, atirar objetos, estrangulamento, lesões com objetos cortantes, ferimentos com armas de fogo, tortura. Violência psicológica é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, proibindo até mesmo de estudar, de viajar, de falar com amigos e parentes. Vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, exploração, limitação do seu direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir os fatos para deixar até mesmo a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Violência sexual. Trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de contraceptivos, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades, controlando seu dinheiro, deixando de pagar a pensão alimentícia, destruindo documentos pessoais, furto, extorsão, dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Temos também a violência moral. É considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a sua conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. Denuncie, ligue 180. Nós temos passado por situações terríveis, como a da menina de 11 anos, que estava sendo forçada a ter um filho gerado por um estupro, do qual ela não teve culpa nenhuma, e a levar à frente uma gravidez que pode até mesmo colocar em risco a sua própria vida. As pessoas que estavam julgando a menina se esqueceram do fato de que é uma criança dando luz a outra criança. Também observamos a atriz Clara Castanho, que foi vítima de um estupro, decidiu ter o bebê e entregá-lo à adoção e foi julgada por isso. Ainda por cima, teve sua história trazida a público contra sua própria vontade. Um grande desrespeito. Ontem, Tarsila, Neuza, Luciana, Ana, Etienne, um anestesista, estuprou uma grávida durante o parto. Aliás, ele fez atos, não chegou a esse ato de estupro, mas ele fez violência sexual com essa mulher. Foi no Rio de Janeiro isso. Onde nós vamos parar? Qual é a desculpa para essa situação agora? É o local onde a mulher está? A mulher está tendo um parto, está tendo seu filho, e o anestesista se aproveitou disso para fazer esse ato com essa mulher? Quando nós vamos parar de culpabilizar as vítimas? Em Ijuí, recentemente, nós tivemos dois casos revoltantes, em que dois homens, em dois momentos distintos, se aproveitaram da posição que exercem socialmente para promover violações sexuais mediante fraude, o chamado estelionato sexual. Um deles era um médico, o outro um líder religioso da Umbanda. Agora adivinhem qual dos dois foi preso e teve o nome e o seu rosto divulgado nas redes sociais. Apenas o líder religioso. Dois crimes que merecem ser apurados pelas autoridades e receber a mesma atenção. Mas o médico até hoje não foi preso e não teve o seu nome nem o seu rosto divulgado nas redes sociais. Agora me respondam. Por qual motivo, se o crime é tão semelhante? Até quando, neste país, as classes abastadas serão protegidas? Até quando nós ficaremos culpabilizando as vítimas por terem sofrido a violência sexual? Até quando aguentaremos silenciadas as violências obstétricas que têm ocorrido na cidade de Juí? Até quando nós sofreremos caladas a violência política? Rir, debochar, humilhar, desrespeitar, oprimir, não respeitar o momento do discurso é algo bem mais comum do que nós imaginamos. De acordo com o site do Instituto Igarapé, a violência política com base no gênero baseia-se no assédio político naturalizado na cultura política, refletindo práticas comuns que não são questionadas. Um bom exemplo disso são os ataques verbais que exploram a sexualidade das mulheres e suas características físicas, como forma de desqualificá-las publicamente. Também não são raros relatos de mulheres públicas que sofrem ameaças, especialmente de estupro e violência física. Está na hora de haver mais respeito pelas mulheres, que dão, essas mulheres dão a luz, elas trazem a vida. Cada um de nós aqui veio ao mundo por uma mulher. Estamos enfrentando agora o período eleitoral, e quero dar mais um recado à população de Ijuí. Nosso debate precisa ficar somente no campo das ideias. Essa semana, um dirigente do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores foi brutalmente assassinado por um apoiador do presidente que se diz cristão conservador e antiviolência. Isso é inadmissível. Nós precisamos aprender a separar as nossas divergências políticas do lado pessoal, lembrando sempre que Jesus nos ensinou a perdoar e a orar pelos nossos inimigos. Jesus jamais aceitaria como normal essa violência política. Basta de violência. Obrigada. Eu quero novamente falar sobre a pracinha da escola 15 de novembro, que está no Senai. Muito legal a pracinha nova que foi colocada lá, mas aquela pracinha seria mais voltada para a educação infantil. Eu peço novamente que o executivo traga a pracinha que está lá no Senai, para, aliás, que está na escola 15 de novembro para o Senai, porque aquela pracinha será melhor usada pelas crianças maiores, porque aquela pracinha é mais adequada para crianças dessa faixa etária, tá? E a respeito de monitores, nós estamos falando muito em monitores nos últimos dias. É muito importante que esses monitores tenham formação. E agora eu deixo mais uma dica, que esses monitores possam ser chamados através de concurso público, porque isso dará muito mais credibilidade, isso será muito melhor utilizado, porque não é nada fácil, aliás, você lidar com crianças especiais. Não é qualquer pessoa, mesmo nós que somos professoras, que vivemos fazendo formação, nós temos dificuldades. Então, nós precisamos que os monitores que atendam as crianças do nosso município tenham formações na área. Isso é de fundamental importância. Também quero...
Para encerrar, vereadora, já. Você não ouviu porque a chuva, infelizmente, atrapalha a audição, mas passou. Pode concluir sua fala.
Tá certo. Desculpa, eu só quero falar em relação ao trânsito de Juiz, que sejam melhor vistas e revistas essas escolhas que estão sendo feitas, porque a população tem desaprovado. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Juliana Campoi, no pequeno expediente. Cito a presença aqui também do chefe de gabinete, do prefeito municipal, Jandira Andreata. Seja muito bem-vindo a essa casa, Jandira. No pequeno expediente, está com a palavra a vereadora Alexandra Lentes, do PDT.
Citei a lista dos inscritos.
Tá. Novamente, então, aqui na tribuna, senhor presidente, eu gostaria de estar pedindo encarecidamente, então, ao nosso prefeito Andrei, para que pague, né, o mais rápido possível o piso dos agentes de saúde, dos agentes de anemias. Os agentes estão aguardando isso, estão esperando um retorno sobre isso. Então, que pudesse ser esclarecido quando vai ser pago, se vai ser esse mês já, se vai demorar para o próximo mês, que, como eu falava já anteriormente nessa tribuna, são pessoas que ganham um salário menor, né, um dos menores, eu diria, da prefeitura, do executivo, e que precisam desse aumento, que estão esperando por esse aumento. Então, eu gostaria, sim, eles ficam aguardando ansiosos, que pelo menos fosse esclarecido, né? Quando vai ser pago esse piso, que eu acho que é justo esse pagamento. Eu trabalho com agentes de saúde lá no meu ISF, que eu atuo, e eles são profissionais excelentes. Não só eles, como vários outros que eu já conheci e tive a oportunidade de trabalhar. São profissionais que buscam cumprir metas, que vão atrás, que fazem busca ativa, que se comprometem a ajudar nos postos, nos ECF, na recepção, em outros trabalhos. Então, assim, ó, o quanto é importante para eles esse aumento e esse piso salarial. E eles estão ansiosos aguardando. Então, eu peço para o prefeito Andrei, que está nos ouvindo, que, por favor, se possível, ainda esse mês, possa repassar esse piso, ou que, então, no máximo, mês que vem, possa, porque agora não está faltando nenhuma documentação, nada para que possa ser feito isso. Esse é um dos assuntos. E o outro assunto que eu gostaria de estar falando também, que a gente também está aguardando ansiosamente, né, colegas? A gente está aguardando ansiosamente, o Paulo Braga já falava aqui também, né, Paulo Braga, colega também, meu colega, o Bira, enfim, sobre o descongelamento que foi feito na Lei 191, do descongelamento do salário, dos planos de carreira dos funcionários públicos, né, dos funcionários públicos da saúde e da segurança pública, e que, infelizmente, ainda nós também não estamos sabendo quando que vai ser feito isso. Então eu gostaria também que a gente tivesse uma notícia sobre isso e que fosse esclarecido para todos os profissionais. Que bom que a gente já sabe, né? Nosso vice-presidente do sindicato está aqui, Costinha, a gente já sabe que vai ser para todos os profissionais da saúde. Que bom, né? Graças a Deus que se entendeu assim, que é a forma mais correta, que vai ser descongelado os planos de carreira, mas a gente não sabe quando que vai começar a valer isso. E é uma coisa justa, né, Ricardo Adami? Por quê? Porque é um plano de carreira que, quando o funcionalismo fez o concurso, sabia desse plano. Então, assim, eu falava esse tempo atrás com o prefeito, não precisa ver quanto vai se gastar mais, impacto financeiro, nada disso, tá? Porque o plano de carreira já está previsto no orçamento. É aquilo que o servidor tem direito e que já deveria estar acontecendo. Então, nós gostaríamos, sim, de estar pedindo aqui o pagamento do piso do salário dos agentes e que a gente consiga, então, saber quando, a partir de quando, vai ser efetuado o descongelamento do nosso plano de carreira, de todo o funcionalismo da Secretaria de Saúde. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Alexandra Lenz, um pequeno expediente. Dando sequência, a vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo Democrático, no pequeno expediente.
Boa noite a todos e a todas, as autoridades aqui presentes, comunidade que nos assiste de casa. O que me traz à tribuna hoje, presidente, é um tema que muito me preocupa. E aqui estou vendo um dos membros do Conselho Municipal da Saúde, seu Arno. Saudações, bom tê-lo aqui na casa conosco. Eu quero fazer uso desse microfone hoje para fazer uma denúncia. Uma denúncia muito séria, chegou a mim na última sexta-feira, entrei já em contato com o Conselho Municipal de Saúde, o qual também já recebeu essa denúncia, vai tratar desse tema enquanto pauta na próxima reunião do Conselho, onde trata de uma limitação, de uma orientação, vereador Josias, que já fosse secretário de Saúde, na limitação dos exames via SUS. Os médicos estão sendo orientados a não pedir a quantia necessária de exames. Exatamente, não, estão sendo orientados a não solicitar a quantia necessária de exames para o acompanhamento dos pacientes, dos casos clínicos. Está sendo barrado em até 8 exames por paciente. A gente sabe que, às vezes, para um acompanhamento, 8 é pouco, é só conversar com os médicos, a realidade das unidades básicas de saúde não é a realidade da sala do secretário municipal de saúde. Então, é preciso ter um pouco de sensibilidade. A gente sabe, vereador Cleuto, que vivemos hoje sob o édice da Emenda Constitucional 96, que, sim, congela os gastos da saúde. Mas não existe nenhum protocolo via SUS que sequer limita esse número de exames, uma vez que é um absurdo inconstitucional, vai contra toda a saúde pública e toda a existência da fundamentação do SUS. Então eu peço que o próprio secretário reveja essa orientação, se ela existe de fato, e seja investigada através do Conselho Municipal de Saúde, esclarecido, o qual esteve nas últimas semanas em processo de nova posse, né, o qual não foi comunicado desta orientação por parte do secretário, e dizer que é lamentável. No momento em que as pessoas, a população, sequer tem dinheiro para comprar comida, às vezes os 14, 20, quiçá 100 reais para pagar a diferença de exames que são encaminhados para a rede privada faz a diferença, sim, na vida das pessoas. O SUS está aí, ele está aí para atender as pessoas. Não está aí para o secretário querer fazer economia com a vida das pessoas. Que seja revista essa postura e que, se necessário, vereador Matheus, eu vou levar ao Ministério Público essa situação. Porque a gente está cansado de encaminhar, solicitar, tentar reuniões, tentar resolver, porém, há pouca dessa vontade resolutiva por parte do Executivo. E, mais uma vez, lamentável enquanto à saúde no município de Juí. Seria isso.
Muito obrigado, vereadora Bruna, no pequeno expediente. Dando sequência, está com a palavra o vereador Paulo Braga, do PDT.
Boa noite, presidente, demais integrantes da mesa, a vereadora Alexandra, Bruna e coletivo, também a vereadora Juliana Compoy, demais integrantes que estão aqui, em especial o nosso vice-presidente Rogério Costa, que está aqui todas as segunda-feira e está representando aí a nossa classe servidora do município. Quero dizer, Alexandra, que já tem data para a reunião da Comissão dos Agentes de Saúde e Agentes de Edemia. Vai ser nessa quarta-feira, às 15 horas. Essa comissão já se reuniu mais de duas vezes com o prefeito e também com o secretário. Estamos na luta, né? Essa luta é uma luta de todos, porque os agentes de saúde, eles transformaram o Brasil depois que foi efetivado essas categorias. E agora, depois de 11 anos, a tão sonhada recompensa, que é a valorização salarial, né? Então, vamos estar reunidos aí, já que já veio também as diferenças de maio, junho e julho para os cofres do município. Agora basta mandar a lei aqui para a Câmara de Vereadores para que seja aprovado. É uma categoria que merece, trabalhadora, inclusive é a categoria que mais adoece no nosso país, é a categoria que mais se tem depressão. Também, afinal de contas, levar o problema de todo mundo, geralmente não se tem nem horário, as pessoas não respeitam nem o horário dos agentes de saúde, né? Mas eu queria aqui também falar sobre uma questão que os motoristas, principalmente os motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, têm nos procurado devido às diárias que eles estão recebendo. Diárias que não dá nem para pagar mais a refeição deles, né? Já tenho certeza que o Executivo já está sabendo disso, é a Lei 5454 de 2011, aonde que até 60 quilômetros paga-se R$ 30,00. E muitos motoristas estão falando que esses R$ 30,00, além de não pagar nem o café e nem o almoço, muitas vezes aqueles que eles estão transportando não se tem nem para comer um sanduíche. Além deles pagar a refeição deles, muitos estão pagando do bolso para pagar a refeição dos que estão sendo transportados, que é os pacientes que precisam. E daí, que é as diárias de Santo Ângelo, Cruz Alta, Panambi, R$ 30,00. Até 100 quilômetros, Palmeiras, Santa Maria, Portela, R$ 60,00. Todos nós sabemos o valor que está para viver no nosso país, o valor que está num restaurante, o valor que é num mercado, e não tem condições. Sem contar ainda que se o condutor receber uma multa, além de receber os pontos na carteira, é o condutor que paga o valor da multa de um carro que é do município de Juí. Então, para Porto Alegre, o vereador Ricardo Adame, R$ 120,00 sem pernoite, e vocês sabem ainda que dobra o risco de acidentes devido a fazer esse bate e volta de Cruz Alta. 5 horas, mais o tempo da consulta, mais 5 horas para voltar, quase mais de 10 horas de viagem. Daí, se pernoitar, é R$ 200,00, né? Quero dizer aqui que essa classe também ela merece respeito. Nós sabemos o quanto que é as diárias, e essa lei, além de estar ultrapassada, ela não valoriza o servidor público, não valoriza os motoristas aqui do nosso município de Juí. E nós precisamos ver com atenção, porque esses estão levando as nossas famílias, os nossos pais, as nossas mães, as pessoas que estão lá no bairro, na periferia, que não têm condições de pagar uma consulta particular e que estão indo a Porto Alegre, a Temente Portela, a Cruz Alta, a Santo Ângelo, a Passo Fundo, e muitas vezes, além do motorista não ter esse dinheiro, porque o dinheiro já é controlado, ele tem que pegar e dividir com o paciente, né? Então, que o Executivo olhe com atenção para essa classe, que também merece uma atenção especial, merece um respeito, e a gente precisa mudar essa lei. E eu me proponho aqui a me colocar à disposição para a gente discutir essa Lei 5454, porque é necessário, né? Falando também atendemos para concluir, senhor presidente, nesse domingo, e não é um descaso comum, né? Como vocês sabem, eu fui um dos vereadores que votei na lei em defesa dos animais, a mudança da lei, Ricardo Adame. Então, recebi uma denúncia lá do Tancredo Neves, ela pediu a Ângela. O secretário já está sabendo dessa situação, me ligou para concluir falando sobre o animal que estava desde quinta-feira, tinha sofrido um acidente e que na ligação ficou certo da CPA ir até o local atender. Não foram, no domingo me retornaram, quando eu cheguei lá, liguei para o secretário, liguei para o prefeito, liguei para o secretário adjunto, até que foi liberado para levar. Mas quando a gente chegou com o animal, ele já tinha morrido, ele morreu logo após. Então é desses descasos que a gente não aceita. É isso que a gente não quer que aconteça. A gente é parceiro para fazer as mudanças na lei, mas a gente tem que também cobrar o que está acontecendo. O secretário Yuri, para concluir, entrou em contato comigo pedindo essa desculpa, mas o familiar não aceita, porque o familiar, ele tinha baixa renda, ele tinha cadastro único e ele convivia com esse animal. Então, não é certo, né? Espero que tenha uma atenção melhor à CPA e que seja divulgado o telefone de contato aí do plantão. É necessário que o plantão seja divulgado em todas as mídias para que ninguém fique ligando, tem que ligar para um, tem que ligar para outro, tem que pedir para um ou para outro. É necessário que esse contato, esse número, seja divulgado o plantão para toda a comunidade. Obrigado, muito obrigado.
Pequeno expediente, vereador Paulo Braga. Dando sequência, então, no grande expediente. Estava inscrito o vereador Pipa Mikaelsen, teve que se ausentar. Vereador Rodrigo Noronha, não se faz presente no plenário. Vereador Darcizinho, declina o uso da palavra. Comunicação e liderança, vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que aqui está presente, lideranças, internautas, quero aqui parabenizar a Bruna pela colocação da preocupação sobre a questão dos exames encaminhados pelos profissionais de saúde, que são os médicos. Também recebi a mesma problemática. E consultei, liguei para o secretário municipal de saúde, o Márcio Strasburger, e coloquei essa problemática para ele, e ele nos orientou que, em medida que está a secretaria procurando fazer uma coisa de forma agilizada, que é a questão do médico já encaminhar e já não precisar a liberação do exame, já encaminhar ligeiro, rápido, já para através do médico, o médico encaminha o exame e já sai para fazer o exame. A tecnologia, ela é boa, ela veio para ajudar, mas às vezes ela precisa fazer ajustes. E o sistema, ele lê alguns exames, libera, outros não, inclusive alguns encaminha-se para a área privada, o que não pode para a questão do setor público. Já vendo essa questão, a secretaria já encaminhou a empresa competente para resolver já esse problema, esse impasse que é de ordem, por falta do sistema entender ou fazer a leitura dessa sistemática. Então, isso é mais deixar aqui para esclarecer, que a gente já teve essa preocupação juntamente com o secretário Marcio, que nos deu essa colocação de que já foi encaminhado, já foi notificada a empresa para fazer a correção do sistema, né, para que agora, e aí é oportuna a colocação da Bruna, porque com isso a comunidade fica sabendo agora que os médicos, quando vão receitar o exame, não precisa ficar esperando a liberação, e os exames serão já de pronto encaminhados para serem feitos na mesma hora. É isso, senhor presidente, colegas vereadores, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Ricardo Adame, no espaço de comunicação de liderança. Nada mais havendo a ser tratado. Comunicação de liderança, vereadora Bruna Gubian, do Coletivo Democrático.
Boa noite, vereador Ricardo. Boa noite, os demais de novo. Que bom que tens a mesma preocupação que eu. Porém, eu estou aqui com um print do sistema e quem alimenta esse sistema aqui está a vereadora Alexandre, que também não me deixa mentir, é a própria Secretaria Municipal da Saúde, que diz o seguinte,
de acordo com as políticas municipais. Não, isso aqui não é erro de sistema, isso aqui foi digitado. A solicitação de exames laboratoriais, cada paciente poderá ter 8 exames liberados via SUS. Os demais devem ser encaminhados através da rede privada, sendo que nesses casos os custos deverão ser cobertos pelo próprio paciente. Tá aqui. Não, isso aqui não é erro do sistema, isso aqui é uma orientação, tá? Isso aqui é uma orientação, chegou lá na aba das notificações de cada um que trabalha com o sistema do SUS aqui no nosso município. Seria isso. Obrigado.
Obrigado, vereadora Bruna Gobiani. Um espaço de comunicação de liderança, nada mais havendo a ser tratado. Está encerrada a presença em sessão ordinária. Uma boa noite a todos os colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores. Salientando aos colegas vereadores que a partir do dia 22 deste mês teremos recesso legislativo e possivelmente no dia 20...